Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 6 de setembro de 2021. E eu peço para vocês aguçarem os ouvidos, prestarem atenção por um momento. Eu vou ficar quieto. Ouviram alguma coisa? Pois bem, não. Eu não coloquei passarinhos ao fundo, como eu fiz na sexta-feira, embora a enquete no Radinho de Pilha no Telegram tenha indicado de maneira bastante clara que os passarinhos são um sucesso, mas eu não coloquei os passarinhos hoje, apesar da vontade popular, porque eu acho que não é o momento. Eu não consigo colocar qualquer tipo de enfeite no Radinho de hoje, na véspera de um dia aí que vai ser, pelo menos para mim, praticamente um segundo 7-1 na história do Brasil. Não. E esse silêncio todo me atordoa, atordoado. Eu permaneço atento para, na arquibancada, a qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Essa é uma letra do Chico Buarque, que vocês devem se lembrar. Eu acho que nunca fez tanto sentido o refrão, que é: Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. E é curioso porque a Bienal de São Paulo aqui tem um tema que, se eu não me engano, é escuro, mas eu canto. Ok, isso talvez tenha feito sentido quando Chico Buarque escreveu essa canção lá atrás, no auge da ditadura, mas algo me diz que agora cantar não sei se basta. Eu fico particularmente desconcertado, aturdido e também tenso, preocupado em ver a gente namorando cada vez, se amancebando cada vez mais com a barbárie, e ver tão pouca reação assim. É a crônica de uma morte anunciada, é uma coisa louca, é muito difícil de digerir. Então, portanto, dependendo do que acontecer amanhã ou depois de amanhã, aliás, vou dar o link para um thread bastante interessante de um jornalista da revista Veja. Ele fez um thread no Twitter, que ele está dizendo o seguinte: o mais preocupante, na verdade, não é tanto o 7 de setembro. O preocupante vai ser o 8 de setembro. O jornalista se chama Thomas Traumann. Thomas Traumann. Aliás, hoje, se eu não me engano, hoje começa o ano novo judaico, Shana Tová, para todos os meus amigos judeus, Rosh Hashanah. Nunca sei como cumprimentar direito, mas vai aí o meu desejo de coração, de felicidade, auguri, como se diz em italiano. Mas esse thread do Traumann aqui é extremamente interessante, eu chamo a atenção. Então, vocês vão me desculpar se de alguma maneira eu estou aqui decepcionando o voto popular. Prometo, quando o tempo for um pouco menos bicudo, eu vou trazer os nossos amiguinhos alados. Aliás, hoje, aquela gravação que vocês ouviram na sexta, eu tinha feito de madrugada, 4 e pouco da manhã, e, bom, vocês conhecem São Paulo, mesmo às 4 da manhã, tem trânsito, tem moto, tem tudo, mas estava mais silencioso. E hoje, enquanto estava lendo alguns artigos para preparar o Radinho de hoje, 6:30, 7 horas e tal, eu percebi que ainda havia passarinhos cantando, e eu gravei, e dessa vez eu vou compartilhar com vocês no próximo episódio a gravação dos passarinhos no meio do caos da cidade. Você consegue ouvir os passarinhos, mas na verdade eles são quase que afogados pelo ruído de ônibus e a confusão toda, esse ruído de fundo que as cidades têm. Eu acho que tem um eixo no Radinho de hoje, e o eixo tem justamente a ver com esses personagens que, de alguma maneira, parecem parasitar a espécie humana, né? Eles parecem marcar a história humana. Essas pessoas não são necessariamente fascistas de direita, petralhas de esquerda, são simplesmente narcisistas, né? Eu acho que narcisistas é um ponto comum. Se você comparar de Stalin a Bolsonaro, de Trump a Lula, ou mesmo, que a gente vai comentar hoje no Radinho, com Ramsés II, o que a gente tem são narcisistas. Então vamos começar pela história de narcisistas. Eu estou pensando nisso porque tem um artigo muito interessante aqui da BBC inglesa sobre como narcisistas galgam a escala né, a escada corporativa com facilidade. Né, ninguém vai estranhar se eu comentar que é muito comum você encontrar em cargos muito altos, né, no alto da pirâmide alimentar de uma empresa, indivíduos mais narcisistas. Né, e a questão é como é que eles chegam lá? E aí eles estão mostrando, perdão, o trabalho de uma acadêmica italiana, Paola Rovelli, que faz um estudo justamente sobre o índice de narcisismo. E a história é interessantíssima porque tem um questionário aqui para que ela quer fazer praticamente um índice do narcisismo. Deixa eu ver, eu perdi essa história, está valendo agora mesmo. Eu vou achar, em que se responde lá um questionário maluco para definir qual é o seu índice de narcisismo. Eu vou achar já já essa história, que eu leio para vocês algumas das perguntas, né? Mas a questão mais interessante para mim, perdão, é essa estranha adaptação. Vamos pensar aqui em darwinismo, tá? Que para mim sempre explica tanta coisa. Né? Acontece que num ambiente corporativo, né, em que você tem ali uma competição pelos recursos, uma competição pela sobrevida, etc., 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 algumas variações, vamos chamar assim, algumas mutações parecem ter uma chance maior de galgar ou de subir de atingir um nível mais alto. E o narcisista parece que instintivamente ele vai descobrir como explorar as fraquezas do sistema, as fraquezas das pessoas para conseguir vencer. E normalmente narcisistas, além de ter uma imagem muito exacerbada de si mesmo, vamos chamar assim, o artigo aqui comenta que não só o narcisista ele é excelente em se autopromover, mesmo que as suas conquistas não mereçam tanta atenção assim, né? O cara infla o próprio currículo, ele infla as próprias conquistas, mas também, como ele é um cara mais ousado, mais arrojado, ele apresenta planos mais mirabolantes, né? Planos mais impressionantes. Então, imagina, você é o chefe de uma empresa, tem vários gerentes, aí vem lá um gerente com planos super grandiosos, megalômanos, né, de fazer um 7 de setembro, de fazer uma parada de tanques fumarentos e sucateados, tal, e os caras vão adorar. Então aqui tem tá uma parte do questionário que chama na verdade é uma análise da personalidade narcisista. Você tem que escolher duas opções. Por exemplo, na primeira, eu tenho um talento natural para influenciar pessoas, ou eu não sou bom em influenciar pessoas. Adivinha qual que o narcisista vota? Segunda questão: quando as pessoas me cumprimentam, me elogiam, eu fico sem jeito. Ou eu sei que eu sou bom porque todo mundo vive me dizendo isso. Adivinha qual que o narcisista escolhe? Terceira: a ideia de dominar o mundo me apavora. Pensa primeiro. A outra opção é: se eu dominasse o mundo seria um lugar melhor. Adivinha qual que o narcisista e o Bolsonaro e o Trump e o Lula também escolheriam? Muito interessante o artigo. Na verdade, ele dá pistas aqui de como que uma corporação poderia, de alguma maneira, se proteger dos narcisistas, mas se bem que eu acho que, na real, pelo menos a minha experiência, vai ver que eu não tive sorte, vai ver que eu nasci, né, debaixo do signo de Virgem com ascendente em Gêmeos, não sei, pode ter sido alguma coisa dessas, né? Claro, as estrelas vão, obviamente, se preocupar com o meu destino pessoal. De repente, eu não tive sorte e vi gente louca que contratava narcisistas, mesmo sabendo que eram narcisistas, porque acham que os caras trazem resultado melhor. Né? Então, o que acho que faltou aqui era deixar bastante claro que, mesmo que narcisistas de alguma maneira consigam aquilo que eles prometem, o que não está garantido, o estrago que eles fazem é muito mais alto. Eu já me prestei a testemunhar em favor de colegas que foram assediados moralmente por um narcisista. Eu já pedi demissão em empresas por conta de um narcisista, mais de uma vez, na verdade, por conta de narcisistas. A questão eu acho que a gente não vai ficar livre disso. Como na natureza, os parasitas têm uma relação aí, muitas vezes quase de simbiose. É muito difícil dizer se o narcisista, esses caras que querem o poder porque se acham extraordinários e únicos, se isso, na verdade, é um parasitismo ou é quase uma simbiose. Eu tenho minhas dúvidas. Então, já que eu falei de narcisismo, Ouvi ontem um episódio da nova temporada do You Are Dead to Me. You Are Dead to Me é uma série de podcasts na BBC sobre história. Eu já comentei vários aqui, vários, porque são todos divertidíssimos. Eles têm um apresentador que é um historiador humorista, e aí eles chamam um outro historiador especialista naquele tema e chamam um humorista que tem alguma relação com o tema. Por exemplo, se eles vão falar sobre a Pérsia, eles chamam um acadêmico especializado em Pérsia, mas eles chamam algum humorista inglês que tenha, por acaso, a ascendência iraniana. Então, a mistura é sempre ótima, eu sempre me divirto muito. E esse episódio foi sobre Ramsés II. Ramsés II. Ramsés II. Bom, se um dia, se você já foi ao Egito, se você um dia for ao Egito, ou se você procurar qualquer coisa sobre o Egito, você vai encontrar, mesmo que você vá a um museu, né, seja um Metropolitan, seja um Museu Britânico, seja o Louvre, seja onde for, você vai trombar com o Ramsés o tempo todo. Tanto é que você chega uma hora que você começa a reconhecer a cara. Olha que as estátuas egípcias, aquelas estátuas colossais, elas não são necessariamente realistas. Não é como um retrato, um busto romano, em que você olha o cara e fala, bom, esse daqui era o Júlio César, já entendi, é um retrato bastante realista, eu sei como o Caracalla, eu consigo reconhecer o Caracalla, eu consigo reconhecer o Adriano, eu consigo reconhecer o Júlio César, porque os romanos faziam, ao contrário dos gregos, né, que faziam aquela arte idealizada, os romanos se especializaram em fazer retratos bastante fiéis, né, com todos os defeitos, né, com todos, você percebe ali o caráter, às vezes, né, mais totalitário, às vezes mais humano nos seus imperadores, porque era assim que a arte romana fazia. Mas a arte egípcia era uma arte monumental. Mas mesmo assim você consegue reconhecer o Ramsés. Por que você consegue conhecer Ramsés, que também é chamado de Ramsés o Grande? Talvez tenha sido um dos faraós mais notórios. Não é o Tutancâmon. O Tutancâmon, na verdade, ninguém sabia que existia. O Tutancâmon até encontraram a tumba. Né? O Tutancâmon é um cara menor. Né? Literalmente, a gente ficou conhecendo por causa da tumba, por causa daquela máscara de ouro, seja lá que maldição que tiver. Mas o Ramsés foi gigante. Gigante, o Ramsés, acho que se eu não me engano, ele tá, eu não vou lembrar as datas exatamente, mas alguma coisa como 1200 ou 1700 anos antes de Cristo, eu chutaria 1200, estou meio confuso aqui. Mas de qualquer maneira, na época do Ramsés, as pirâmides já tinham 1000 anos, né? Para você ter uma ideia como as pirâmides são antigas, né? O Novo Reino, que você pega a história do Egito, que dura milhares de anos, ela é dividida em vários reinos e ele está no Novo Reino. Ele é o cara mais importante do Novo Reino. E o que é mais interessante do Ramsés, para nós aqui, é que ele foi o primeiro, basicamente, a fazer da autopromoção praticamente uma missão. O cara pirou nessa história de se autopromover. Então, quando ele pega uma cidade como, se eu não me engano, Luxor, é Luxor que ele faz isso? Acho que é. É quando ele faz Luxor, que é um complexo de templos gigantesco, não perca, não deixe de visitar, ele vai chamar aquela cidade, aquela formação ali com o próprio nome, ele vai chamar de Pir Ramsés, né, em própria homenagem. E ali vai ter, logo na entrada, mais de 50 estátuas com mais de 10 metros de altura dele mesmo. Né? É curioso porque é o primeiro faraó, normalmente você faz... toda a questão artística monumental egípcia é para os deuses. Mas aí ele se coloca no nível dos deuses. É o primeiro faraó que se coloca, olha, eu sou um deus também, não me enche o saco. Né? Tanto que existem vestígios aí de que ele, quando ele inaugurava uma estátua nova, ele subia no colo da estátua, chamava todo mundo e ficava jogando presentes lá de cima. Imagina, né? Se der essa ideia para o Bolsonaro, ele vai fazer uma estátua colossal, provavelmente com o mesmo artista que fez o Borba Gato, né? Essa coisa maravilhosa. Né? Ele vai subir no colo dele mesmo e vai ficar jogando lá de cima fuzis, metralhadoras, pistolas. Pois bem, então Ramsés era absolutamente fissurado com a noção de autopromoção, e ele talvez tenha sido também o primeiro a fazer fake news oficial. Não tinha necessariamente um gabinete do ódio, né? Ele não tinha aí verbas milionárias para promover blogueiros sujos, mas o que acontece é que existe ele desde sempre manifestou um talento militar. Ele sempre gostou de campanhas militares e tem uma campanha que é muito famosa, que é a campanha que chama a campanha de Kadesh. Kadesh, se eu não me engano, ele vai contra os hititas. Eu acho que é contra os hititas. Tá? É algum desses povos da Babilônia. Vamos dizer que sejam os hititas. Aí o que acontece? Ele volta dessa batalha, se dizendo vencedor, se dizendo glorioso, faz painéis gigantescos. Eu cheguei a ver um desses painéis mostrando a batalha de Kadesh, aparece ele gigante esmagando os inimigos que são minúsculos. Ok, então ele colocou isso. Quando você coloca isso nos templos, não é pouca coisa, né? Não é fazer um outdoor para tipo, vote em mim, porque não tem partido, na verdade. Você não pode chamar isso de propaganda. O que a gente chama de propaganda hoje, e o historiador deixa isso muito claro, que essa propaganda política que, por exemplo, o Bolsonaro faz, ou que o Lula faz, etc. e tal, que tem a ver com um processo democrático e que você quer que o povo vote em você, na verdade, um faraó não é eleito, então ele não está nem aí com o povo. Aquilo é simplesmente narcisismo. Aquilo é simplesmente narcisismo. Pois bem, então tem lá um painel maravilhoso em Luxor mostrando a Batalha de Kadesh com o Ramsés como fabuloso general. Só que acontece o seguinte, ele não ganhou. Ele não ganhou. Ninguém, aliás, não está nem muito claro se alguém perdeu. Na verdade, foi meio um empate, entendeu? Cada um voltou para o seu canto, os hititas voltaram para sei lá para onde, os egípcios voltaram com o rabo no meio das pernas, mas o Ramsés resolveu declarar que aquilo tinha sido uma vitória maravilhosa. E depois disso ele faz inclusive um tratado de paz, ele acaba fazendo as pazes com os hititas e tem um tratado de paz eterno. O cara era muito bom de se autopromover. Uma questão interessante, eu não sei se vocês conhecem um poema, se vocês gostam de história em quadrinhos, vocês devem se lembrar de um personagem chamado Ozymandias, ok, vem daquele Watchmen, que era uma obra, uma graphic novel, vamos chamar assim, né? É absolutamente maravilhoso, e um personagem que era o Ozymandias, era um cara também excepcional, etc e tal. Ozymandias é o nome grego do Ramsés II, então o Ramsés II é o próprio Ozymandias, e na verdade existe um poema espetacular que eu já usei várias vezes, do Shelley, Percy Shelley, que é um poeta inglês. Então, eu vou ler esse poema para vocês em português, tem uma tradução aqui na Wikipedia, e o poema se chama Ozymandias e é dedicado ao Ramsés. Tá bom? Posso ler? Vamos lá. Encontrei um viajante vindo de uma antiga terra que me disse: duas imensas e destroncadas pernas de pedra erguem-se no deserto. Perto delas, sobre a areia, meio enterrado, jaz um rosto despedaçado, cuja carranca, com lábio enrugado e sorriso de frio comando, dizem que seu escultor soube ler bem suas paixões, que ainda sobrevivem estampadas nessas coisas inertes. A mão que os escarneceu e o coração que os alimentou, e no pedestal aparecem essas palavras: meu nome é Ozymandias, Rei dos Reis, contemplai as minhas obras, ó poderosos, e desesperai-vos. Nada mais resta. Em redor, a decadência daquele destroço colossal, sem limite e vazio, as areias solitárias e planas se espalham para longe. É um poema que o Shelley fez, mostrando o quanto essa vaidade do poder é ridícula, porque dessa estátua gloriosa, o que sobrou são justamente vestígios, né? Aliás, eu tenho foto, inclusive, dessa estátua que deve ter inspirado o Ozymandias, porque é uma estátua que está exatamente assim, ela está toda desmantelada, caída no chão, na areia. Deve ser essa mesma estátua do Ozymandias. Mas, pois bem, então você percebe já no Ramsés esse perfil. O perfil, inclusive, de se eternizar. Curiosamente, Ramsés II viveu muito, né? No Egito Antigo, se você chegasse aos 30, você era um cara feliz. Porque, obviamente, a expectativa de vida era muito baixa. Esse maluco viveu 90 anos. Então, naquela época, você chegar aos 90, cara, realmente você é praticamente um deus. Né? Então, a história é muito interessante. Ele não foi especialmente cruel, não foi especialmente maldoso, alguma coisa tirânica. Não. Aparentemente foi um bom rei. Tinha ali uma família funcional, quer dizer, família com harém. Aliás, a família é uma família bastante grande. Né? Se você já se preocupa com 01, 02, 03, 04, imagina um faraó que teve 100 filhos, 100 registrados. Tá bom? Então é 01, 92, 93, 94. Imagina só a rachadinha nessa escala. como seria. Pois bem, mas o episódio é muito divertido e eu vou conectar isso com uma notícia completamente delirante que certamente eu consigo também de alguma costurar com algumas lembranças pessoais. O que acontece é o seguinte, tem um artigo na Technology Review sobre uma empresa chamada Altos Lab. É uma startup, é uma empresa, uma startup no Vale do Silício, não é? Cuja missão, e é uma missão realmente muito bem, digamos, patrocinada, né? Os cientistas que trabalham nessa startup são contratados por $1 milhão por ano, o que é um delírio para um cientista, e essa startup tem uma ambição bastante curiosa, bastante sintomática. É mais uma dessas né, iniciativas para tentar prolongar a vida humana ou para promover o rejuvenescimento. Vejam que curioso, o Google, né, aquele guarda-chuva de empresas do Google, tem uma empresa chamada Calico. Aliás, eu não sei se ela ainda existe, mas tem uma empresa chamada Calico. A Calico é bancada pelos próprios sócios, né, os fundadores do Google, e ela é uma empresa que é dedicada a você, digamos, retardar o envelhecimento. Né? Porque o cara deve pensar, bom, eu sou um dos caras mais ricos do mundo, eu nunca vou conseguir gastar a minha grana se eu for morrer com 80. Então, por que não viver mais do que isso para continuar nesse meu, né, nesse meu estado espetacular de fortuna e poder? Certo? Certo. Então, você já tinha essa Calico da Google, mas tem essa nova empresa. Aparentemente, o próprio Jeff Bezos da Amazon está investindo nisso. Por que adianta você ser o cara mais rico do mundo e morrer como qualquer um? Não é? Por que não botar sua fortuna para trabalhar em favor de uma vida quase eterna? Não? E eles começam justamente contando de um prêmio, de uma premiação lá que é promovida por um bilionário russo. Não é como o Jeff Bezos, que tem 200 bilhões. Não, ele tem acho que 3 ou 4. Né? 3 ou 4 bilhões, mas esse bilionário russo, ele bota um dinheirão, chama Vilner, se eu não me engano, logo eu acho o nome desse cara, que justamente está tentando promover essas inovações para tentar reverter o envelhecimento. E o artigo mostra que algumas das tecnologias que eles estão investindo são meio assustadoras. Uma delas é você fazer uma reprogramação, você reprogramar o seu genoma. Por exemplo, fazer com que as suas células voltem. As células humanas têm lá uns truques para você fazer com que ela volte ao seu estado praticamente embrionário, quando ela é uma célula-tronco. Né? Ou seja, ela volta a ser capaz de ser qualquer coisa. E aí os experimentos que foram feitos com ratos, né, para tentar promover ali esse rejuvenescimento extremo das células do rato, geraram alguns sinais de rejuvenescimento, mas geraram tumores pavorosos, que são os teratomas. Teratomas, eles não se aprofundaram na história, porque é para perder o sono. Teratoma é quando um tumor, ele praticamente vira é como se ele fosse uma outra forma de vida dentro de você. Teratos, em grego, quer dizer monstro. Então é um tumor monstro, tem tumores com cabelo. Bom, pois é, pois bem. Então é isso que esses caras estão se dispondo, porque tudo indica, claro, não é uma questão humanitária, não é aqueles que vão querer que todo mundo, né, o baixo clero, nós aqui, né, na fila do pão, todo mundo viva mais. Não, eles estão querendo provavelmente deixar todo mundo para trás, se possível ir para Marte também, não sei, não é? E aí fica essa questão, e aí eu vou contar uma história pessoal, que eu já contei de outras maneiras em outros episódios. Quando eu fui para Singularity em 2011, mais ou menos, Singularity University lá, justamente em Mountain View, no Vale do Silício, no final, eles têm toda uma parte do discurso deles, é o que eles chamam de transhumanismo, que é você usar tecnologia para você, de alguma maneira, superar a sua condição humana. Se é que eles têm alguma condição humana, eu não percebi muito. Eu só vi pessoas ali na categoria limítrofe da espécie humana. Né? Só encontrei gente narcisista, né? Bom, deixa pra lá. Mas então a questão do transhumanismo é como é que você vive mais, ou eventualmente fica imortal, eventualmente você mandar o seu cérebro pra nuvem, né? E virar, sei lá, alguma coisa digital. Mas, pois bem, no dos últimos dias da nossa presença lá, nós tivemos oportunidade de conversar com o Ray Kurzweil. Eu já contei essa história aqui algumas vezes. Ele não veio conversar com a gente, ele viria pessoalmente, mas ele é um cara que ele tem tanto medo de morrer e de ficar doente que ele não se mistura. Então botaram lá um aparelho que era praticamente um holograma, ele falou com a gente como se fosse um fantasma, um holograma, não é? Até como se fosse um zoom holográfico. Não é? Então ele não se dignou, ele falou, ih, tem brasileiro ali, latino, vai saber se esse povo... eu ouvi dizer que eles tomam banho, mas não sei, né? Não sei. Aliás, vou fazer um parêntese aqui. Quando a Singularity surgiu, logo na sequência, a revista Wired, eu vou ver se eu descolo essa reportagem para mandar para vocês, eles fizeram uma reportagem absolutamente perturbadora sobre o Ray Kurzweil, que é um cara, sim, genial, que ficou rico com essa história de tecnologia, com várias coisas ligadas à inteligência artificial. Como o Ray Kurzweil era uma figura estranhíssima, porque ele tinha tanto medo de morrer. E não é só medo de morrer, porque na cabeça do Ray Kurzweil, a tecnologia está avançando num ritmo exponencial, segundo ele, ok? Ok. E vai chegar num ponto, que não vai demorar muito, em que a tecnologia vai chegar no que ele chama a singularidade, que é quando efetivamente os computadores ficarem infinitamente mais poderosos que a gente, a morte não vai ser mais um problema. O medo dele é morrer antes disso. Imagina que, sei lá, a singularidade vai acontecer no 7 de setembro e o cara morre no dia 6. Né? Então o cara se entope de vitaminas, acho que eles contaram naquela época que ele tomava tipo 30, 40 vitaminas diferentes. Né? Aliás, é um bom jeito de ganhar dinheiro é você vender pseudo super vitaminas para esses loucos. Olha, eu estou vendendo uma coisa aqui que é exclusiva, que é pó de, sei lá, que é de unha de capivara. Né? É um bom jeito de bater carteira dos outros, para quem gosta de bater carteira. Pois bem, ele apareceu lá para falar com a gente e falou com essa história de transhumanismo, que da história de viver para sempre, e eu levantei a mão, a primeira pergunta foi minha, e eu falei, olha, prazer, que uma honra estar aqui, mas a questão é a seguinte, eu acho morrer legal, né? Eu não vejo por que me prolongar no tempo, eu sou chato, eu não sou tão legal assim, né? Eu acho morrer legal. E, bom, obviamente isso não foi bem recebido, foi uma saia justa danada, tiraram o microfone de mim logo depois, mas deu tempo de eu falar, olha, e é bom sempre a gente repetir essa história, se você pega a Odisseia, né? Odisseia, Ulisses, ele, né, naquelas peripécias todas ali pelo Mediterrâneo, ele vai parar numa ilha, ele conhece a ninfa Calipso, a ninfa se apaixona, né? A ninfa afinal é imortal, ela é uma criatura divina, ela se apaixona pelo grego saradão, bronzeadão, viril, másculo e tal, ficam transando que nem uns loucos, sei lá quanto tempo, 1, 2 anos, já não lembro mais, e aí ela está encantada com o grego e ela fala o seguinte, meu amigo, vamos fazer o seguinte, fica por aqui, esquece dessa história de voltar para tua mulher lá em Ítaca, esquece, fica por aqui que eu vou te tornar um imortal e a gente vai ser feliz para sempre. E o Ulisses disse, não, eu sou humano, e eu tenho que voltar a Ítaca, eu tenho que cumprir o meu destino, né? Eu sou humano e a minha grandeza é essa. E aí ele teria dado um tchau para a moça, foi embora, e aí aquela ironia, imagine, né, se você tomou um pé na bunda, você levou, sei lá, não foi um chifre, mas foi um belo pé na bunda, e você vai ter que ficar amargando essa dor, vivendo para sempre, né? Um imortal com dor de cotovelo. É uma boa praga. Mas, pois bem, então eu contei essa história do Ulisses e eu falei, olha, eu acho que se o dia que a gente deixar de ser mortal, nós rompemos, né, rompemos um vínculo com a humanidade toda. E aí eu fiz a pergunta que eu faço para vocês de novo, que é o que está acontecendo, na verdade. Eu falei isso 10 anos atrás, mas é o que está acontecendo. Ok, vamos imaginar que seja possível viver mais, ou se tornar imortal. Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro? Vai ser aqui no Brasil, vai ser o Sarney, vai ser o Roberto Jefferson, vai ser o Renan, ou vai ser o Bolsonaro, ou vai ser o Trump? Quem vai ser o primeiro a ser imortal? Porque não é que todo mundo vai ser imortal, né? Algo me diz que a coisa não é tão acessível. Né? Então é curioso porque a gente fica... É para se preocupar, né? Para se preocupar, os sinais estão claros, mais ou menos como os sinais desse 7 de setembro nefasto em que estão sendo alugados com dinheiro sujo e podre, helicópteros para manifestação. Por que que alguém está alugando helicópteros a partir de contas bolsonaristas? Né? Por que que os hotéis estão lotados? O que que eles estão tramando? Pois bem, então fica aí esse meu pequeno toque com relação aos narcisistas. Bom, falando em narcisistas, por que não falar do Elon Musk, não é mesmo? E aí a gente toca numa outra questão interessante, que é a questão de para quem, né? Futuro para quem? O tema da reportagem aqui é esse plano do Elon Musk de colocar satélites em órbita para colocar a internet disponível no mundo todo, qualquer lugar do planeta. Qualquer lugar do planeta, vírgula, desde que você tenha $500 para comprar ali o equipamento e você esteja disposto a pagar $100 por mês. Então não é que ele está estendendo, né, a revolução digital para o Quênia, para a Zâmbia, para os aborígenes australianos, para os esquimós no Ártico. Não, cara, $500 não é pouca coisa. Né, de bom botar essa grana ali e pagar $99 por mês, é isso? Será que quantos pagantes ele vai ter a ponto disso realmente se pagar? Imagina quanto dinheiro ele gastou para colocar esse absoluto enxame de satélites, que aliás deixam os astrônomos de cabelo em pé, porque imagina, o cara está tentando observar alguma coisa, começa a passar satélites do Elon Musk, é uma chateação. Pois bem, é isso. Então, de novo, narcisistas... pois bem, vou ficar com essa ideia na cabeça, vamos ver o que mais tem para a gente comentar aqui com vocês. Tem um artigo interessante, são vários, na verdade, eu vou costurar vários na mesma mensagem. Vocês viram o estrago que esse furacão Ida fez em Nova York. Né? Ele chegou como um furacão devastador em Louisiana, ok, isso já é medonho por si só, morre gente, acaba a luz, aquelas... É bom, quando começou a subir, falou, bom, não é mais um furacão, é só uma tempestadezinha. Só que essa tempestadezinha, em questão de horas, simplesmente botou Nova York de joelhos, botou de quatro. Então as imagens que vocês já devem ter visto, eu vou dar link aqui, o metrô parecendo uma cachoeira, né, as coisas alagando, aliás, amigos tiveram aí o porão inundado, foi uma coisa medonha. E a questão é, tem duas questões, tem várias questões aí. A primeira delas é a seguinte, as cidades do século XXI, as cidades no século XXI, elas têm que se lidar com problemas que elas não foram, para as quais elas não foram preparadas. As cidades ainda continuam sendo cidades do século XX. Né? Por que quero dizer com isso? Tudo indica, uma cidade como Nova York, não é só a questão de que o mar vai subir. Tá, o mar vai subir, ok, as águas vão subir. Mas o que acontece é que vai ter cada vez mais esses extremos, né? Chuvas que duram mais, que tem mais água, o clima mais quente. As cidades não estão preparadas para isso. Mesmo quando Nova York foi atingida pelo Sandy, que eu estive lá logo depois, imagina, aquela região ali de Wall Street, aquela região mais baixa de Nova York, estava simplesmente... arrasada, estava tudo fechado, muita rua, você não conseguia passar porque ainda tinha água, estava feia a coisa, né? Então depois do Sandy, Nova York investiu uma fortuna para se proteger do quê? Do mar subindo, da água subindo, mas o que acontece? Para chuvas torrenciais, mesmo assim a cidade não está preparada, a cidade já gastou uma fortuna para se preparar na costa, né, do mar subindo, de ondas, etc e tal, mas a questão é, chuvas torrenciais, inundações são outros 500, e cidades, elas têm características que dificultam, o solo é impermeável, o solo é asfalto, o solo é concreto, o solo é calçada, né, é tudo impermeável, se é impermeável, não tem como o solo absorver a água, e o que acontece, a água sobe e você tem realmente uma inundação de grandes proporções. Então, isso é muito interessante, e aí eu vou costurar essa história, acho que primeiro com uma palestra que eu vi, minha mulher trabalha com direito ambiental e também com a questão das cidades, ela acabou de escrever, de fazer uma palestra, vou ver se eu acho o link aqui, não sei se ela é pública, sobre justamente, foi uma palestra num evento da OAB. A questão é que as cidades têm que começar a repensar o seu próprio plano diretor, levando em conta os extremos climáticos. Isso, por enquanto, não está muito no radar. A questão é como é que você aumenta a permeabilidade do solo, como é que você tira as pessoas de áreas de risco, como é que você distribui, como é que você leva em conta a mobilidade. Bom, eu vou ver se eu dou um link para vocês. Mas o Science Friday, que é um podcast que eu venero, vocês sabem disso, eu adoro o apresentador que é o Ira Flair, o cara a vida inteira dedicado à divulgação da ciência, da curiosidade, do conhecimento. Ele entrevistou especialistas para falar sobre o Amok. Amok, eu já comentei com vocês, lembra um pouco o que acabou de acontecer. A primeira vez que eu ouvi Amok, não é a mesma palavra, tá? São palavras com som parecido. Acabou de acontecer na Nova Zelândia, vocês devem ter visto, em que um personagem, um imigrante, se não me engano, do Sri Lanka, que ele já estava na mira da polícia, a polícia estava o tempo todo seguindo o cara, aí o cara entrou no supermercado, pegou uma faca da prateleira e atacou, em questão de um minuto, ele atacou 6, 7 pessoas, né? Não sei se chegou a matar, mas deixou a gente em petição de miséria, e eu sei que em menos de um minuto ele tomou um tiro e morreu. Né? Então, essa fúria homicida é engraçado porque existe uma expressão em algumas línguas, sobretudo em alemão, que é quando, tenho certeza que na Alemanha essa notícia deve ter sido assim, olha, o cara, um amokläufer, ou então alguém que correu amok. O que é correr amok? O que quer dizer amok? Quando os ocidentais chegaram na Polinésia, naquele paraíso, eles perceberam o seguinte, que mesmo sendo um paraíso, de vez em quando, normalmente um homem, né, um jovem, surtava, espanava sem nenhuma razão aparente, saía numa fúria homicida, matando todo mundo que ele visse pela frente, sem nenhuma razão, com qualquer instrumento que ele tivesse, porrete, faca, tanto faz, ele saía matando, 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 até que as pessoas conseguissem matá-lo, não é? E esse fenômeno muito estranho, praticamente uma possessão, é chamada de amok. Essa é a palavra. Em algumas línguas essa expressão existe, em português eu nunca tinha visto. Pois bem, mas não é desse amok que eu vou falar agora, eu vou falar de outro amok. O amok, eu não lembro como é que é em inglês, mas é uma corrente oceânica no Atlântico que torna, já que eu estou falando da Europa, a Europa mais habitável. Eu já comentei disso aqui, é um fenômeno bastante preocupante, só que dessa vez, se você tiver interesse, vale a pena ouvir, porque eles se aprofundam um pouco mais. A questão é a seguinte, aqui nos trópicos, onde nós estamos, né, tem sol, que beleza, etc. e tal, o sol aquece a superfície do Atlântico, certo? A água fica mais quente, ela fica mais salina, ela consegue absorver mais sal, e o que acontece por conta da rotação da Terra e outros fenômenos e tal, essa água mais quente começa a subir em direção, vale lembrar que o planeta gira, tá bom? O planeta é redondo, o planeta gira. Ela começa a fazer uma corrente que vai na direção da Europa, tá bom? Quando chega perto da Europa, aquela água quente, ela esquenta a atmosfera, ela torna o clima europeu mais brando, os invernos mais brandos, ela leva chuvas, inclusive, mas à medida que ela vai chegando perto da Europa, obviamente ela vai esfriando, e aí o que acontece? Na hora que ela esfria, a água fica mais densa, aí ela desce e volta por baixo. Então é como se fosse uma esteira rolante, você tem água quente, né, mais salgada sendo levada para a Europa, quando chega lá esfria, volta e começa tudo de novo. A quantidade de energia envolvida nisso, eu fiquei bastante impressionado. Ela falou, olha, isso equivale a um transporte de energia de mais ou menos, ela falou, um petawatt. Um petawatt, imagina uma, sei lá, uma usina que faz 1 megawatt de energia. Tá bom? É 1 milhão dessas usinas, ou 1000 usinas de gigawatts. É uma quantidade de energia brutal. E o que acontece? Graças à nossa completa incompetência, irresponsabilidade, egoísmo e narcisismo, o planeta está esquentando, as geleiras estão derretendo, a Groenlândia está derretendo, o Ártico está derretendo, o que significa que lá perto da Europa começou a entrar, né, no circuito aí, nessa dança, água doce e fria. E isso bagunça completamente essa corrente. Então, o que a gente está percebendo é que essa corrente oceânica, esse fenômeno que chama, a sigla é Amok, Atlantic, blá, 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 Ocean, blá, 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 convey, não sei, não lembro mais. O que acontece é que ela pode simplesmente parar. Isso já aconteceu uma vez em um filme de Hollywood que chama O Dia Depois de Amanhã. Só que, lógico, Hollywood torna as coisas mais espetaculares, tudo acontece de repente. Não vai ser de repente, né? Não vai ser de um dia para o outro. Mas se isso acontecer, o clima talvez tome rumos esquisitos. Talvez a Europa fique muito mais gelada do que ela é, né? Talvez aqui fique muito mais quente do que... É caótico, é muito complicado. E tanto é que se essa corrente parar, curiosamente, talvez isso aumente ainda mais o nível dos oceanos na costa de Nova York. Porque como uma grande parte da água está indo para a Europa, agora a hora que ela para de ir para a Europa e volta, não é necessariamente bom. Certo? Bem, então tá bom. Mas tem mais coisa aqui do Science Friday que eu vou comentar com vocês à medida que eu for avançando aqui. O que mais que tem? Já falei desse negócio de louco. Um artigo interessante na BBC sobre a influência da Lua. Né? A influência da Lua, quando a sabedoria milenar, né? Todos os povos olham para a Lua e vão dizer: ah, vai chover, vai crescer mais o cabelo, vai nascer mais bebê. Bom, várias dessas crenças um pouco mais esotéricas já foram desmentidas. Você pode olhar nas estatísticas de qualquer maternidade e não, nada coincide com o ciclo da Lua, pelo menos não de uma maneira muito expressiva, né? Mas de qualquer maneira, a Lua influencia sim as coisas na Terra. E de que maneira ela influencia? Obviamente pelas marés, é a primeira coisa, atração gravitacional. E tem uma coisa que eu não sabia, que é a seguinte: eu já comentei com vocês que a Terra, ela gira em torno de si mesma, como se fosse um peão, mas é um peão que está inclinado, né? Ela tá inclinado 23 graus, por isso que a gente tem estações diferentes, porque uma hora um lado está mais no Sol, outra hora não está, ok. Pois bem, o que acontece é que além da Terra estar inclinada, a Lua gira em torno da Terra, certo? Certo? Só que ela gira, mas essa órbita tem altos e baixos. Tem hora que a Lua está um pouco mais acima ou um pouco mais abaixo, certo? Quando a Lua está mais próximo do Equador, quando ela não está tão para cima, né? Se você imaginar a Terra rodando, a Lua girando em torno do nosso Equador, né? Quando ela está mais perto do Equador, mais alinhada com o Equador, isso exacerba alguns fenômenos. As marés se tornam mais altas. Ok? Ok. Quando ela está mais longe, quando ela está mais para o alto, as marés são menos dramáticas. Este ciclo, que é o ciclo nodal lunar, que eu não conhecia, não tinha a menor ideia, ele foi descoberto em 1700 e bolinha, faz muito tempo já, e ele tem uma periodicidade de mais ou menos 18, 19 anos, 18,6 anos, tá? O que acontece é que agora em 2030 a gente entra já nesse período de máximo. O que vai acontecer é que isso vai tornar esses fenômenos de extremos, de marés extremos, do mar subindo, mais graves. Isso tem outras, além da inundação das cidades, é claro, mas isso tem outros impactos. Por exemplo, você tem ambientes costeiros, como por exemplo mangue, ou você tem também pântanos de água doce. O que acontece? A água sobe mais ou sobe menos, isso afeta a saúde desses ecossistemas. E esses ecossistemas, além de, obviamente, de ter uma diversidade, né, de animais, espécies e árvores, ele também tem um papel importante na captura de carbono, né? O mangue captura muito mais carbono que uma floresta, né? Pântanos também capturam carbono pra caramba. Mas se esses meio ambientes entra sal e começa a bagunçar essa história, também não é bom, certo? Certo. Pois bem, então está tudo mais ou menos conectado. O que mais que tem de interessante aqui? Tem uma notícia, a primeira, tem duas notícias relativas ao Google. Eu normalmente deixo essas questões do digital para outros canais mais competentes do que eu. Mas como eu acho que tem uma questão ética aqui, vale a pena comentar, tá bom? A primeira delas é que o Google tinha um projeto, que era um projeto meio obscuro, com o sistema de saúde inglês, que é o chamado NHS. Uma daquelas subsidiárias do Google, que é a DeepMind, que tem os projetos de inteligência artificial, ela tinha fechado um acordo com o sistema de saúde inglês, que é o seguinte: olha, me dá todos os seus registros, né, toda uma parte deles, sei lá, dos seus registros médicos, dos seus cidadãos, que eu vou ver o que eu faço com eles, eu vou treinar aqui a minha inteligência artificial. E o sistema de saúde inglês, sem consultar e sem transparência, ele cedeu essas informações. Cara, e me conta se tem alguma informação mais crítica, mais descabelada, mais assustadora de você deixar vazar por aí do que a informação de saúde dos seus cidadãos. Isso foi um escândalo, essa questão está super mal resolvida, moral da história, morreu. O Google tirou o pé fora, tá vendo? O Google, na verdade, todo mundo errou, né? Todo mundo errou. E isso expôs, obviamente, né, um país inteiro. E aí tem, já que, né, o Google não se preocupou em expor um país inteiro, ele também vai se expor o mundo inteiro, e tem um outro artigo bastante perturbador sobre uma razão a mais para eventualmente você abandonar o browser do Chrome. Acontece que, de uns tempos para cá, o Google levantou uma bandeira dizendo, olha, nós vamos mudar a maneira como, nós vamos tentar fazer uma mudança. Eu estou gaguejando um pouco porque é uma área que eu realmente não só não entendo, mas que eu tenho uma certa aversão, que é a questão de mídia digital, marketing digital. Isso me dá angústia, né, para não dizer outras reações fisiológicas diferentes. Mas, pois bem, o que acontece é que tem todo esse esquema de cookies, que você entra no site, o site fica perseguindo você pro resto da vida, né? Você entrou no site de apartamento, você nunca mais vai ficar livre, o tênis da Netshoes vai te perseguir. Eu acho que, aliás, o tênis da Netshoes te persegue tanto que acho que ele já chega a gasto, de tanto que ele persegue você. Pois bem, o que acontece é que o Google resolveu propor um outro sistema que eu não entendi muito bem, que chama FLOC, se eu não me engano, FLOC. É um sistema alternativo a essa história que, segundo o Google, é essa história que expõe o usuário, que expõe sua privacidade, e aí o Google está propondo um sistema que, curiosamente, ele controla. Ok, né? Já é meio duvidoso aí mesmo. Mas o que acontece é que esse sistema novo do Google, e eu vou dar o link para vocês lerem por conta própria, porque eu não sou capaz de reproduzir isso, o sistema do Google, eles acabaram de admitir que ele tem uma severíssima falha de privacidade. Então, ele não é melhor, né? Então, ele não está substituindo, eles não estão propondo alguma coisa ruim por alguma coisa melhor, mas eles estão propondo por outra coisa ruim também, mas eles estão centralizando. Então, está cada vez mais difícil você manter aquele amor pelo Google, que tinha aquele papo de não vamos fazer o mal, né? Não vamos fazer o mal. Sei, ok, tá, me engana que eu gasto. Então, tá aí, eu vou deixar de lado, vocês deem uma olhada com um pouco mais de atenção, mas tem duas questões aqui que me chamam a atenção. Quer ver, para comentar? Vamos só fazer um comentário, já que a gente está falando de tecnologia. O Science Friday fez uma outra entrevista sobre uma questão curiosa. As escolas nos Estados Unidos, em muitos estados, elas estão reabrindo, mas elas se prepararam para reabrir. Então elas aumentaram a ventilação, as crianças vão usar máscara e eles de alguma maneira deram uma bombada aí, deram um upgrade no seu sistema de purificação do ar. E aí surgiram, adivinha o quê? Adivinha o quê? Você acha que é só no Brasil? Surgiram oportunistas. Oportunistas vendendo sistemas de purificação eletrônica do ar que são, no mínimo, assim, intrigantes, né? Em média, questionáveis. Com várias alegações que aquilo tira 99% dos vírus, porque ele ioniza o ar. E aí as tecnologias variam, uma mais espacial, mais exponencial, mais esotérica que a outra, né? E fica muito difícil, inclusive, você validar até que ponto essas alegações, né, da propaganda, da publicidade ou do marketing, como você preferir, elas têm algum fundamento técnico ou científico. E, inclusive, se realmente muitas dessas máquinas estiverem ionizando o ar fortemente, na esperança que na hora que você ioniza, você vai matar os vírus, o que acontece é que outras coisas podem acontecer. Você pode, por exemplo, transformar o oxigênio benfazejo em ozônio, que é um veneno. Tá bom? Crianças não podem respirar ozônio porque isso danifica, inflama os pulmões. Eu sei que já vi de perto, infelizmente, parentes de crentes de pé junto na história de terapia de ozônio, mas eu também, sei lá, tenho conhecidos próximos que fazem procissão até Aparecida a pé, é verdade, acabou de acontecer no meio da pandemia, nas fotos ninguém está de máscara, curioso, assim como eu também tenho conhecidos que resolveram fazer um jejum de 20 dias para se purificar do quê? Da burrice, acho que não é. Né? Aparentemente jejum não purifica da burrice. Mas, desculpa, foi uma leve digressão, eu tenho uma relativa dificuldade de solidarizar com essas felicidades alternativas. Né? Dá para ser feliz de várias maneiras, indo a pé para Aparecida e tal, e eu tenho uma certa dificuldade é falha minha, claro, eu tenho que abrir um pouco mais meu coração, ser mais tolerante, levar em conta que existem inúmeras posturas possíveis para o problema da vida, né? Que essas pessoas provavelmente são mais felizes e otimistas do que eu sou. Ok, chega. Mas a questão é a seguinte, purificadores do ar cheios de alegações que não necessariamente são válidas e que podem inclusive ser nocivas. Você pode tornar o ar mais tóxico, simples assim. Não é? E só que acontece que os vendedores são muito bons, vamos lembrar de novo dos narcisistas vendedores, e tem muita escola aí gastando os tubos com um sistema que ou não funciona ou simplesmente pode ser nefasto, pode ser danoso, pode ser tóxico. Tá? Então, antes de você cair em qualquer alegação, olha, essa máscara tem um fio extraordinário que mata os vírus, ou seja lá o que for, para. As soluções, na verdade, isso é extremamente interessante. Se você tiver um purificador de ar, né, nos Estados Unidos ele tem um padrão, que chama padrão HEPA, H-E-P-A, que é um tipo de filtro justamente para reter de maneira normal, reter de maneira mecânica, é só um filtro com ventilador por trás, né, para reter a partículas, por exemplo, como as partículas que podem conter o vírus. Cara, isso não é patenteado, não é uma marca, não tem muito dinheiro nisso, mas é o que funciona. Então, aquilo que funciona pode não necessariamente ser lucrativo. E aquilo que é muito lucrativo não necessariamente funciona como alegado. Então, portanto, muito cuidado se você for tomar alguma decisão, achando que vale a pena gastar um dinheirão para ficar livre do coronavírus. Né? O que acaba salvando o dia são máscaras decentes, ventilação, né, as precauções todas. E aí tem até uma história que eu devo ter comentado com vocês, que ilustra, os raríssimos que tiverem filhos, por favor, prestem atenção nesse exato momento. Tudo indica que a variante Delta infecta crianças, os hospitais infantis nos Estados Unidos estão lotados, não tem mais onde enfiar a criançada com Covid. A carga viral em quem está infectado com a Delta é 1000 vezes maior. O vírus, ele se espalha não por gotículas dessas que caem no chão depois de 1 metro, mas ele se espalha pelo aerossol, ou seja, partículas que ficam no ar muito mais tempo. A chance de você ser internado é 2 vezes maior. E mesmo vacinas como da Pfizer, quem tomou vacina da Pfizer lá no começo, você só tem 35% de chance contra a variante Delta. Por isso que Israel, por exemplo, está dando mais uma dose da Pfizer. Então, para exemplificar um cenário de horror, pega uma escola americana que resolveu fazer as coisas direitinho. Tinha filtro de ar, tinha ventilação forçada, as crianças todas com máscara. Uma professora que estava infectada foi trabalhar mesmo assim, foi de máscara, mas na hora de ler em voz alta, como eu estou falando em voz alta, ela achou que para sua grande voz, provavelmente sedutora, melíflua, aveludada, atingir as orelhas das crianças inocentes, ela tirou a máscara para falar. Resultado, metade dos alunos infectados. Né? Então, cuidado que essa variante Delta não é bolinho e cuidado para não comprar gato por lebre. O que mais que tem para comentar com vocês? Vamos ver como é que a gente está de tempo aqui. Ih, meu Deus do céu, a gente está estourando. Então, para terminar, eu vou falar amanhã da questão do pão. Vamos falar do pão, né? Do pão. Mas eu vou falar aqui de um personagem que eu não conhecia, chamado Phil Agre. Eu não sei se fala Agre, não tenho a menor ideia. É um americano, ele era um professor da Universidade da Califórnia, que em 94, 95, ele já escrevia sobre o rumo que o digital poderia tomar, que é essa história de você ter captura de dados da privacidade de todo mundo, sendo coletado por empresas gananciosas, você ser monitorado o tempo todo, usar a sua biometria para invadir a sua privacidade. Cara, o cara viu tudo, ele falou tudo, ele adivinhou tudo, há 30 anos quase, né? Há 27 anos, pelo menos. E o que acontece, aliás, são coisas que eu também comecei a falar, mas eu demorei mais, eu queria ter lido esse cara antes, eu nunca li esse Phil Agre. Né? O que acontece é que ele simplesmente sumiu do mapa, num certo momento ele saiu da vida acadêmica, ele parou de publicar, ninguém sabe mais onde ele está. Então, praticamente um profeta, ele profetizou tudo o que está acontecendo de ruim agora com o digital e se recolheu. O que talvez indique que a pior coisa que você pode fazer na vida é tentar alertar a humanidade para uma burrada iminente. Vocês estão vendo uma coisa autobiográfica aqui, né? Porque, você se ferra, você acaba se isolando, você acaba sendo exorcizado. Exorcizado não, como chama? ostracizado, agora sim, de ostracismo, exorcizado não, pelo amor de Deus, não, nada de água benta, mas você acaba sendo colocado à margem, que acho que foi o que acabou acontecendo, e acho que ele desistiu, e ele simplesmente sumiu do mapa. Então eu vou dar o link aí para vocês conhecerem melhor alguém que tentou avisar a gente, né, e não adiantou. Nessas horas a história com H maiúsculo, ainda mais às vésperas do 7 de setembro nefasto, né, do Bolsonaro, parece um rolo compressor, né? A história parece um moedor de carne. Eu nunca imaginei que eu fosse vivenciar o que eu estou vivenciando agora. E olha que eu nasci em 64. Raríssimas e raríssimos, que nos próximos episódios a gente consiga colocar os passarinhos, né, com sinceridade. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.